três dos principais educadores dos nossos dias. Nós veremos uma obra do Rubem Alves chamada Ao Professor com Carinho. Uma obra na qual o Rubem Alves coloca, pincela várias daquelas mensagens e inspirações importantes que marcaram a trajetória do nosso querido educador, como ele fazia como professor na seleção de doutorandos na Unicamp e muitas outras histórias inspiradoras do Rubem Alves. Também trabalharemos uma obra que traz várias pontuações e histórias belíssimas do Mário Sérgio Cortella, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Algumas passagens lindíssimas que a vontade é reler. Como, por exemplo, quando ele esteve na casa do Paulo Freire por uma entrevista, ficou várias horas com Paulo Freire e ele observou que tocava uma música ao fundo, que era Johann Sebastian Bach. E depois os discos de vinil, um dos momentos muito bonitos da obra do Mário Sérgio Cortella. E, por último, a obra do Leandro Carnal, filósofo, pensador, historiador, aqui da Universidade do Vale dos Sinos, Conversas com um Jovem Professor. Há muitas aproximações e enormes diferenças entre os autores. Cada um deles coloca com honestidade, seus acertos, seus erros, os problemas que um educador nos nossos dias, alguns dos problemas importantes. Recomendo a leitura na íntegra dessas obras. E por último, um filme. Filme da cineasta Cynthia Beck. Um filme que foi realizado em Berlim, capital alemã, no ano de 1988, um ano antes do Muro de Berlim vir abaixo, quando milhares de pessoas cercaram o muro e o colocaram abaixo. A Cynthia Beck convidou a atriz, a Tilda Swinton, para filmar. Então, a Tilda Swinton, ela, numa bicicleta, ela vai contornar o Muro de Berlim. Ela sai daquele famoso portão de Brandemburgo, que é um símbolo, né, para toda a Europa, e retorna ao mesmo portão ao final, numa bicicleta. Berlim era e é uma cidade belíssima. Ainda que, quando foi feito esse filme, há mais de 3 décadas, e de lá para cá, a cidade é completamente diferente. É muito difícil para quem conhece Berlim saber onde eles estão, onde ela está em cada momento. Alguns a gente sabe, mas muitos não. E ela, a cidade, ele disse, cidade de Berlim, um terço dela, praticamente um terço dela, é feita de águas, rios, lagos e bosques, florestas mesmo. Uma cidade que é um símbolo para os nossos dias, né? Hoje conta com 3,5 milhões de habitantes. A grande Berlim, com os arredores, chega quase ao dobro disso. Uma das mais belas capitais europeias. E é lá que a Tilda vai andar com sua bicicleta. E lembrem, né, era uma época em que a capital, Berlim, em 1988, aquele muro ele tinha sido erguido em 61, durou quase 3 décadas, e você avistava de muitos lugares da parte ocidental todo o outro lado. A cidade ficava encravada dentro dos domínios da parte que era destinada na época e assim chamada comunista, né? Da União Soviética de então. E ela foi, era uma cidade muito importante, muito grande, e ela foi dividida literalmente ao meio. Primeiro colocaram aqueles muros com arames farpados e logo em seguida as pedras dividindo a cidade. Isso aconteceu, entre outras coisas, porque havia um contraste muito grande. A parte ocidental era rica e servia até de propaganda, não é, para o mundo ocidental. Então, eles colocavam nesta parte ocidental muitas riquezas, muita opulência, o que fazia com que muitos da parte oriental fugissem. E para estancar isso foi erguido aquele muro que causou, além de tudo que a população alemã já vivia de dificuldade, mais essa dificuldade. Vamos então ao nosso trabalho e vamos começar com o Rubem Alves. O Rubem Alves começa nos contando neste trabalho quando ele era coordenador da pós na Unicamp. Ele escreve: Nos tempos em que eu era professor na Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida, da qual não sei se sai sem sentimentos de culpa. Então ele tem uma ideia. Ele conversa com os outros coordenadores, os amigos professores, e eles, ao invés de pedir datas decoradas, autores prontos que o pessoal sabia porque estudou a vida inteira, ele mudou a pergunta. Olhem o que eles faziam para selecionar quem entraria no doutoramento da Unicamp, né, uma das mais importantes universidades da América Latina. E a pergunta era: fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. Diante disso, o que eles imaginavam que seria um alívio para o candidato, para o doutorando, não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu é que eles ficavam em pânico, segundo o Rubem Alves, porque tinham preparado toda uma fala, um discurso, e não sabiam mais falar sobre eles mesmos, não naquele contexto. Rubem Alves escreve: Parece que esse processo de destruição do pensamento individual é uma consequência natural das nossas práticas educativas. Esses educadores importantes que hoje, no nosso trabalho, conversarão e nos falarão deles, da trajetória deles, como eles entendem o trabalho que fazem. Todos eles colocam dilemas muito importantes na nossa época. Para o Rubem Alves, há um processo muito grande de não pensamento nos nossos meios acadêmicos e nas nossas escolas. Ele relaciona, Rubem Alves, algumas páginas depois, o amor, ao fazer amor, a ensinar, com outros princípios relacionados à vida. Ele escreveu assim: Nietzsche diz que para se aprender a pensar, é preciso aprender a dançar. O pensamento são as ideias dançando. Pensamentos são as ideias dançando. O fato é que há uma infinidade de experiências que não podem ser comunicadas de forma científica, aquelas que não podem ser medidas e submetidas à estatística, escreveu Rubem Alves. Como comunicar, por meio de palavras precisas, o cheiro da maçã? Como comunicar a ternura de um olhar, a tristeza de um crepúsculo, o medo de morrer, o mistério da floresta, o fascínio do mar? E aí ele cita um manual da época que fez muito sucesso, de Master e Johnson, um estudo sobre sexualidade humana, que colocava tudo em gráficos, em estatísticas, e o Rubem Alves não aceita isso de jeito nenhum. Ele diz, inclusive, que alguns pedagogos incorrem nesse mesmo erro quando vão falar sobre educação com números, com estatísticas. Ele escreve: Certos pedagogos que envergonhados pela imprecisa e inferior linguagem poético-analógica de alguns educadores, como é o caso absurdo de Barthes, que se referia à educação como maternagem, analogia romântica que liga o educador à mãe. Educadores que tratam de definir a educação como um saber científico e preciso, e esse não é o meu caso, escreve o Rubem Alves. Eu não acredito que o amor possa ser dito com os gráficos científicos de Master e Johnson. Não acredito que o ato de educar possa ser dito na linguagem precisa das ciências da educação. Conheço melhor o amor e a educação através das analogias poéticas. Para Rubem Alves, a educação não está dentro da escola, não somente dentro da escola, está no mundo, está na vida. Quando esta cineasta, Cynthia Beat Kissing, um ano antes do muro vir abaixo em Berlim, mostrar a dimensão que ultrapassava o próprio muro, mostrar a vida toda ao redor, ele no meio de tudo isso. Ela convidou uma atriz para caminhar e para andar de bicicleta ao redor do mundo.
I'm a train which goes along walls. I'm a wall train. Gardens and birds and horses and families, very strange things, strange in cities. It's strange the way this is such a quiet place. The trains used to go over it and now it's just redundant. Looking. It's like the tracks are looking over the wall. It's really sad. And just truncated.
O Cortella, na obra Nós e a Escola, ele nos conta um pouco dele no início. Ele diz que em 1973 ele entrou na universidade para cursar filosofia. E naquela época ele abre o livro contando que ele gostava muito do Mário Quintana, que ele estava lendo Mário Quintana. E que este livro traz vários ensaios ao longo das várias décadas de educador do Cortella. Ele nos diz que em 2014, completei 4 décadas de docência e lancei este livro com o título Pensatas Pedagógicas, quando quis comemorar-me, revigorando 40 reflexões, belíssimas reflexões, no qual, reflexões nas quais o autor se expõe, coloca suas dúvidas, suas aprendizagens, seus erros, suas questões, como, aliás, o Karnal e o Rubem Alves também fizeram. E aí ele explica que agora, com a visão, com a obra revista e ampliada, ela foi renomeada nós e a escola, agonias e alegria. O autor, então, começa questionando alguns elementos sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre o trabalho, mostrando, aliás, os três mostram muito, que um passeio de bicicleta por uma cidade como Berlim, ao redor de um muro, traz muito do que os livros, os professores buscam dizer. A docência é uma forma de desdobramento. Piegas? Não. Verdadeiro. Ser professor ou professora, claro, é ser aquele que, antes de tudo, se compraz no encontro, na junção, na relação. É ser aquele que tem como mote algo que é extremamente romântico e, por isso, bonito, jamais descartável. Temos uma humanidade que viva em confraternização, confraternos, irmanados. Os três autores colocam essa questão da afetividade como algo relevante, de grande relevância no processo da educação. Cortella prossegue escrevendo: é fundamental valorizar a atividade docente como um ato de amorosidade. Amorosidade. E ele, aliás, durante a obra inteira, ele cita Paulo Freire como um querido amigo e alguém que foi um tutor, um dos tutores que ele teve para a vida dele. E aí, citando Paulo Freire, ele escreveu: a principal é que a finalidade da educação é proteger e manter a vida. Coisa que por vezes o banco escolar não nos mostrará, mas um passeio de bicicleta ao redor de um muro que divide um povo, uma cidade tão bela quanto Berlim em duas partes, às vezes isso faz mostrar, faz confirmar, faz retornar aos livros e aos professores. No entanto, ele prossegue falando em Paulo Freire, como sempre, Freire nos lembrava, é preciso estar vigilante a respeito da própria amorosidade e não permitir o enfraquecimento da esperança. Do que ele está falando? Ele está falando da dificuldade, dos problemas que os professores encontram nos nossos dias, nos educandários de um país com tantos contrastes como é o nosso. Cortella prossegue: desanimar é tirar a animação. Isto é, a ânima, a alma, o espírito vital que fortalece e dá sentido à nossa profissão e compromisso. É sempre necessário lembrar as palavras de Paulo Freire, incansável construtor do impossível. Em junho de 1991, quando a gente diz a luta continua, significa que não dá para parar. O problema que a provoca está aí, presente. É possível e normal um desalento. O que não é possível é que o desalento vire desencanto e passe a imobilizar. Os autores, os três autores, vão trazer reflexões sobre isso. O Leandro Carnal, nesse aspecto, ele propõe trazer a experiência dele como um auxílio aos professores. Generosamente, ele nos oferece isso. Ah, acho perfeito, escreve Leandro Carnal, que tenha sido em 2012, publicação da obra, né? Porque, em primeiro lugar, porque eu acumulei 30 anos de magistério. E nesta obra, Leandro Carnal, não é usual nós vermos isso em educadores, principalmente em grandes educadores, não é como estes que estamos vendo hoje. Ele coloca os erros que ele teve, os problemas, as dificuldades, as grandes dúvidas. Isso, lido com carinho, com atenção, pode auxiliar milhares, talvez milhões de professores. o que estes três educadores nos propõem. Ele diz que, em segundo lugar, a obra vem agora porque acho que é um espaço de grande carência para nós, professores. Faltava algo. Faltava um livro prático com indicações que não mirasse no fim apenas, no último apenas, mas no passo inicial da atividade. Faltava, na minha visão, um texto que dissesse: misture cimento com água. E foi isso que eu fiz. De fato, ele cumpre isso que ele está prometendo na introdução. O livro traz muitas informações práticas. Aquela que a gente, quando entra na sala de aula, por vezes, pode se sentir assessorado e acompanhado. O autor prossegue nos dizendo: você descobrirá aqui algo menos vasto, menos ambicioso, mais prático, como dar aula, como corrigir provas. Talvez você estranhe, há passagens nas quais mostro meus fracassos. Eu quis fazer isso. O que eu desejei? Falar de forma coloquial, de igual para igual, horizontalmente, de modo direto e claro com você, colega de profissão. E a obra, de fato, fará isso. Fará nesse trabalho, ele fará esses apontamentos. Ao final, a irmã do Karnal traz algumas das páginas de pura poesia, ensinamento e sensibilidade. Toda a parte final é escrita por ela. E ela, que também é educadora, professora, a Rose Karnal, nos conta que ela, olha como ela começa a parte dela: eu decidi ser professora aos 5 anos de idade. E ela não apenas complementa a obra que o irmão escreve, mas nos traz a inspiração que combina com os demais autores que estamos vendo aqui, mostrando que a sala de aula, sem a conversação com o mundo, com a vida, se torna algo que é muito diferente do que nós entendemos por ensino. A dificuldade destes professores é grande numa época como a nossa. Karnal então prossegue, dizendo: eu devo ser sincero, não é fácil começar. Começar, ele está se referindo a dar aula, professor que vai começar seus primeiros dias na sala de aula. E prossegue escrevendo: é como aprender a andar de bicicleta. Há um momento que tiram as rodinhas auxiliares, ou a pessoa que nos apoiava desaparece e estamos sozinhos. Chegou o dia. A aula começou e seus alunos sabem, por instinto, como feras selvagens, se a pessoa à sua frente está segura ou não, farão uso disso. Em frente, não tem jeito. Do ponto de vista prático, uma boa aula é um cruzamento de quatro linhas de força. A primeira diz respeito a você. A segunda é o conteúdo em si. Terceiro está nas condições externas: ambiente, barulho externo, iluminação, calor, conforto da sala, etc. E a quarta é a diz respeito aos alunos. E então, o pensador, historiador, vai aprofundar esses elementos, explicando ponto a ponto, até chegar no que deve ser preparado na prática da aula que vai ser dada. E ele diz: o primeiro ponto, qual o conceito central da minha aula que deve ser enfatizado e sempre e retomado ao final? Tenha isso sempre claro, escreva ou guarde na memória. Aliás, ele reforça isso em vários momentos. Né? Ter aula pronta, ter aula pesquisada, ter aula preparada para esse aluno. Não confiar apenas nos elementos de criatividade. Ela é importante, ela tem seu lugar. Mas essa preparação é fundamental, segundo Leandro Karnal. Tenha o conceito central na cabeça. Leve o material que precisar. Leia antes da aula o capítulo didático que você vai utilizar. Creia-me, as surpresas podem ser enormes se você não o fizer. Agora, um ponto que parecerá estranho a muitos. Tal como no teatro há um figurino adequado para algo. No caso do magistério, eu diria que, levando em conta também o que ganhamos, que o simples, o sóbrio é o mais adequado. O ideal é que a roupa do professor seja imperceptível, nem tão sofisticada e nem tão despojada que mereça comentário. Ele cuida de cada aspecto nessa preparação. Até por fim, ele coloca um tema que, mesmo muitas décadas depois, quando ele vai começar uma aula de pós-graduação, ainda agora, ele sente, né, uma certa tensão, que isso o acompanha ainda hoje, e por isso também toda a preparação. Prepare-se para muitos banhos de água fria na sua profissão e aprenda a lidar com eles. Uma aula brilhante ou uma aula fracassada devem ser analisadas e há motivos para isso, que ele coloca ao longo da obra. Aula é assim, dois pontos. Um exercício artesanal. Não há nada que garanta com segurança absoluta o sucesso de uma aula. Esse humanismo que os autores trazem, aliás, nessa obra do Leandro Carnal, a cada capítulo ele coloca um filme ao final, uma recomendação de filme, e ele comenta, né, como este Falando Grego, de 2009. Ele conta, faz uma pequena resenha breve do filme, e muito, muito inspirador isso que ele coloca ao final de cada trabalho. Esses autores, com esse humanismo, com essa amorosidade que eles propõem no enfrentamento, na lida da atividade que temos, expandem o horizonte. Colocam a relevância do estudo, da reflexão, da sensibilidade, da amizade, da viagem, de cada momento que vivemos, como parte das nossas questões. Rubem Alves tem momentos em que, inclusive, ele pede para que a gente se afaste e não decore livros, que a gente vá ler a vida e então retome os livros, mas retome com prazer, segundo o autor. O Leandro Carnal coloca depois as pedras que nós vamos encontrar no caminho. E ele diz: eu preciso dizer de forma clara, dois pontos. Não acredito em reflexão sobre sala de aula vinda de pessoas que nunca nela estiveram como professores. E então ele vai colocar neste capítulo inteiro vários do que ele chama fracassos pessoais. Momentos em que ele considera que ele não foi bem, que ele errou. E o autor nos explica: queria compartilhar com todos que leram este livro a seguinte ideia. Eu não escrevo porque eu sou um grande escritor. Estou escrevendo porque errei muito e continuo errando. Escrevo porque não tenho a fórmula e porque muitos dos meus alunos, vítimas dos meus erros, ficariam muito espantados em saber que estou escrevendo um livro destinado a jovens professores. Ao ler isso, fiquei pensando: puxa vida, gostaria também de ter escrito algo dessa natureza, não é? Quantos erros a gente, como educador, como professor, comete na nossa trajetória, enganos, e às vezes podemos consertar, às vezes não. Às vezes, alguns dos nossos alunos ficam magoados, se afastam, outros compreendem nossas limitações, parte do nosso trabalho, não? Olhando à distância, prossegue Leandro Carnal, eu penso que eu fui um completo babaca. Ele conta numa situação em que ele chegou na aula, ele não estava bem, diante da observação de um aluno, ele deu uma resposta muito dura. Então, isso é que ele está comentando. Ele diz: eu fui imaturo. Primeiro porque, de fato, calei o suposto agressor com um contragolpe. Mas ele não era meu agressor. Não era pessoal, eu não sou alvo dele. Não era contra mim, de fato. Tomar frases e gestos de alunos como pessoais é um erro grave. Cada um desses professores nos coloca esses elementos. Ainda comentando o que aconteceu, o Leandro nos fala: o segundo golpe O segundo ponto é o mais grave para um professor. Diante de um suposto ataque, meu contra-ataque calou o agressor, mas a que preço? Alto demais. Este aluno terá medo de fazer perguntas públicas no futuro. E pior, a turma toda passou a temer minhas respostas ácidas e cortantes. Eu salvei a minha dignidade ao preço do sacrifício do principal, o ambiente tranquilo e de confiança no qual podem fluir perguntas, questionamentos de uma turma. Por fim, e mais importante, quando um aluno joga uma coisa dessas em público, há uma pergunta implícita. Isso é, foi a pergunta dura que o aluno colocou, que de fato não precisava, mas era o modo do aluno colocar aquilo, conforme ele explica. Ele diz: quem aqui é o adolescente e quem aqui é o adulto? Quando eu respondo da maneira como eu respondi ao aluno, estou dizendo com clareza: ambos somos adolescentes, nenhum de nós amadureceu. São reflexões, comentários corajosos e sinceros de um educador, de um grande educador, podem ajudar muitos que estão começando, que, aliás, é o propósito dele, mostrar os erros para aqueles que estão começando, para aqueles que têm uma longa trajetória diante do ensino, não é? Vamos retornar agora ao Mário Sérgio Cortella. O Cortella, esparrama por muitos segmentos o que as lições de aula, de vida, de convivência. E ele começa com um elogio muito singelo. Ele diz: eu tenho uma admiração imensa por professoras de ensino infantil e de séries iniciais. Gosto demais de recordar uma situação que conto em palestras e em outros livros. Quem já não viu cenas como essa no ensino fundamental? Ele conta o caso de uma menina e da professora. A menina provavelmente estava passando momentos muito, muito difíceis em casa, né? E a professora se aproxima. A menina conta para a professora que ela tinha ouvido da própria mãe que o papai não ia voltar tão cedo, que foi para uma viagem longa. E a professora entendeu do que se tratava. A professora disse: vem comigo, eu vou te mostrar uma coisa. Cria-se então uma dependência. Onde a professora vai, a menina segue, grudada na saia ou no guarda-pó, dizendo: tia, tia. Por que ela vai junto? Porque encontrou algum lugar. Como lembraria o grande Guimarães Rosa? Aliás, ele cita muito Guimarães Rosa, tanto quanto Paulo Freire, ao longo deste lindo livro. Ele diz, citando Guimarães Rosa: a vida é grande sertão, mas tem veredas. E as veredas, complementa o Cortella, estão no outro. Estão no outro. Nós somos incontidos. Vivemos em alta voz, escreve o Cortella. Transbordar não significa só alegria, elogio, emoção, mas também tristeza, bronca e chatice. Segundo o Cortella, nós somos todos amadores, professores, alunos. Então ele faz algumas perguntas. Qual é a nossa causa? Promover mais dignidade, mais fraternidade, repartir amorosidade? Qual é realmente a nossa causa? Pensar nisso continuamente é sempre uma proteção ética. Se a amorosidade é nossa força, existe também uma fraqueza entre nós. Essa amorosidade tem de ser mais competente, não pode ser apenas baseada no desejo. Nem sempre refinamos a nossa competência. Se há uma coisa perigosa no setor educacional, é a arrogância pedagógica. Somos todos amadores. Bom, então ele nos pontua alguns itens que ele já havia escrito em outra obra, chamada A Escola e o Conhecimento, que ele retoma aqui, uma espécie de pentálogo, São cinco itens que o autor considera muito importantes e que ele explica. Primeiro item, como o interior de uma relação afetiva, o saber impõe dedicação, confiança mútua e prazer compartilhado. Esse é o primeiro item. O segundo, a educação é um espaço para conflitos, rejeições, antipatias, paixões, adesões, medos e sabores. Ele diz que isso, então, se traduz por uma relação que traz humanidade e precariedade. Terceiro dos cinco itens, a criação e a recriação do conhecimento não estão apenas em falar sobre coisas prazerosas, mas principalmente em falar prazerosamente sobre as coisas. Aqui ele se aproxima muito do Rubem Alves. Seriedade não é, quarto item, e nem pode ser sinônimo de tristeza. O ambiente alegre é propício à aprendizagem, à criatividade, desde que não se ultrapasse a sutil fronteira entre a alegria e a desconcentração improdutiva. E por último, quinto item, a alegria resultante de um processo de encantamento recíproco, no qual a transação de conhecimento e preocupações não é unilateral. Muito bonito como ele coloca estes elementos. Ele pede que nesse caminho nós usemos de inteligência e de flexibilidade, segundo o autor. E ainda acrescenta que ser flexível não é ser volúvel, que há diferenças sobre esses elementos. Bem, como uma complementação a isso que acabei de ler, eu gostaria de retornar aqui ao Rubem Alves, que eu havia assinalado aqui uma parte. Aqui está. Porque o Rubem Alves fala em alegria, em brincadeira, em descontração, como nós vimos há pouco no Cortella, e o Rubem Alves não ignora as críticas. Ele diz: é claro que nenhum pedagogo científico levará a sério o que eu acabo de dizer. Dirá que eu sou um brincalhão irresponsável. Desconhece o ditado, rindo, dizer as coisas sérias. E eu sou absolutamente sério nas minhas brincadeiras literárias. As analogias nos introduzem no parentesco das coisas que compõem o mundo. Quem só sabe a coisa como deseja a ciência, sabe muito pouco. As coisas exibem a sua nudez quando refletidas nas outras. E é por isso que um passeio de bicicleta pelas margens de um muro que divide uma cidade, fazendo com que o muro às vezes desapareça e a cidade se torne muito maior, e às vezes o muro volta e torna a cidade menor, faz complementar e aprofundar essas lições pedagógicas, didáticas desses autores.
Would be funny if you did fall and people could over you step and go about their business. Oh wall, oh pretty wall. When I see you, does appall me to the quick. completely mad, this place.
Os educadores que estamos vendo não dissociam vida de ensino, não dissociam os livros da existência. Esses elementos andam juntos. São formativos, são intrínsecos a cada aspecto que vivemos. Nesse sentido, Rubem Alves coloca que muito da seriedade que nós encontramos na escola, na academia, fazem apartar certos elementos que são fundamentais no ensino. Por exemplo, numa parte da obra ele escreve: um dos problemas está normalmente no que as pessoas não se dão conta de que o riso é uma virtude filosófica. Nietzsche dizia, rindo, dizer as coisas sérias. Talvez em virtude de feitiços teológicos, no livro do Humberto Eco, como O Nome da Rosa, o irmão Pedro amaldiçoava o riso como coisa demoníaca. Fomos levados a ligar o riso à leviandade e à falta de seriedade. E assim, estou sempre correndo o risco de ver as coisas que digo com seriedade do riso serem ignoradas, como nada mais que uma brincadeira. E é por isso também que muitos não vão considerar um passeio de bicicleta, como não é nesse que estamos vendo, como uma aula e uma importante lição para a vida, um ensinamento filosófico, e às vezes apenas um passeio. Quanto a isso, Rubem Alves vai além. E ele coloca outros elementos escrevendo. Eu afirmo a minha verdade humana e infantil. Dois pontos. Cabeça vazia é um quarto de brinquedos. Fecha aspas. Quando a cabeça fica vazia, sem tarefas ou obrigações a cumprir, a minha cabeça vira um menino e se põe a brincar com as palavras. E o Rubem Alves escreve que ele adorava brincar com as palavras, brincava muito com as palavras. As palavras eram os brinquedos que ele tinha. E nesse sentido, como brinquedos, ele se recusava muitas vezes a interpretações que fossem para outros lugares. E o Rubem Alves escreveu: não, os poemas não são para serem interpretados. O texto, claro, não é melhor que o texto obscuro. Na verdade, uma ideia em neblina é melhor que duas de sol a pino, porque as ideias de sol a pino põem fim a uma conversa. Minha filha me fez uma vez uma pergunta: o que é pensar? Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de filosofia havia proposto na classe, pelo que lhe dou os parabéns. Pensamento é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Quanto a isso, Leandro Carnal, falando com os professores que iniciam essa jornada, que pegam sua primeira bicicleta para talvez transitar ao redor do mundo, ele escreve: ao responder a um aluno, ao ensiná-lo fazendo algo, ao demonstrar a forma correta de fazer um exercício físico, segurar um compasso ou melhorar um texto, eu devo ter presente que sou o professor. Não posso me exibir com os meus conhecimentos superiores. Eu não sou colega dele. Eu sou um profissional da área. Saber mais naquele campo não me torna melhor, apenas significa que estou há mais tempo naquele campo de conhecimento. E com isso, o Carnal lembra que há lugares, sim, específicos dentro dessa relação. Lugares determinados e que fazem o apontamento das questões. Por exemplo, quando ele vai tratar da prática da criatividade, que o autor considera importante dentro de todos esses fatores, ele diz: busque experiências, anote-as, pesquise, registre. Junto a colegas usando a internet, os livros de prática de ensino, busque fontes para ter ideias. Crie um arquivo no computador, compre um caderno para anotar ideias soltas que vão surgindo quando você vira um filme, observar uma experiência ou simplesmente ter a centelha da ideia. Esses lampejos devem ser anotados para serem pensados depois. Nunca se esqueça, seu objetivo não é a criatividade, mas chegar de forma efetiva ao aluno. Criatividade é um meio, não é o fim. E sabe qual é o filme que ele recomenda logo a seguir? Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Uma belíssima ilustração para o que ele acabou de escrever. Ele fala que há muitos problemas entre pais, professores, alunos, muitos nessas relações. Mas nesse apontamento, ele é muito conciso e claro ao dizer: não me interpretem como se eu estivesse dizendo que os pais não querem educação. Aliás, ele não diz isso em nenhum momento. Ele fala: os pais querem educação e querem muito. Porém, eu percebi que não era o mesmo modelo do que eu queria. Primeiro problema, o modelo do que seria uma boa educação era distinto do meu. Os pais fizeram escolas há 20, 30, 40 anos. Surge aqui a primeira instrução do manual que ele vai passar. O pai que está à sua frente está dialogando com um modelo antigo, idealizado, geralmente ultrapassado, mas que gera um cânon oficial na cabeça dele. Existe o oposto também perfeito disso. Há uma turma de progenitores que considera que a tecnologia é tudo. Terceira instrução prática. Leve em conta o amor paterno. Os professores jovens ou aqueles que não têm filhos podem apresentar uma dificuldade específica em entender o amor dos pais e das mães. Ele fala que esse amor vem seguido. Muitas vezes seguido de irracionalidade. Portanto, cuidado, né? Vejam que cuidado ele está mencionando, um deles. Cuidado ao falar de um filho ao pai. Se você disse que o aluno é lento no aprendizado ou abstrai com dificuldade, frases que o pai lerá como acusação de burrice a seu pimpolho, prepare-se, haverá um tsunami. A criação de um ser humano implica tanta dedicação, tantos recursos materiais, tanta energia afetiva, que é bem provável que venha acompanhada de um certo amortecimento do senso crítico. Quantas vezes passamos por isso, não? Que o Leandro Carnal aponta aqui. Importante, diz ele, alguns pais, mas, aí ele colocou entre aspas, psicanalizados, podem insistir dizendo que querem a sua opinião sincera e sem rodeios sobre o filho. Já ouvi muitas vezes esse pedido. Tenha cuidados redobrados com esses pais. É devastador ter um filho menos capaz do que a média, ou que assim seja considerado. Pais muito agressivos, que tentavam uma única vez mostrar um interesse e uma dedicação que nunca tinham conseguido realizar. É um outro exemplo que ele nos dá. Sobre esse cuidado, essa prudência no ao falar com os pais. Uma obra muito bonita e prática do Leandro Carnal, convidando a prudência, convidando ao exercício da atenção, né, e dos cuidados. O Mário Sérgio Cortella, o Nós e as Escolas, ele anda muito próximo desses dois autores, do Leandro Carnal, do Rubem Alves. Cortella diz que precisamos olhar com cuidado, com carinho para o futuro. Algo, aliás, ele traz aqui uma parte da vida dele, com o avô dele, dizendo que o avô sempre colocava essas questões para ele e que ele reproduz isso. Com os filhos, com os netos, essa questão de olhar, considerar com cuidado, com critério. Mas para tudo isso, Cortella nos dá uma recomendação na forma do que ele acredita. Ele diz assim: só é um bom ensinante, ele colocou entre aspas, quem também é um bom aprendente. entre aspas. Só é um bom assinante quem é um bom aprendente. Isso se traduz em vários momentos da nossa vida. Num passeio de bicicleta, numa linda cidade como Berlim, dividida por um muro, nós somos aprendentes também? Ou somos apenas ensinantes críticos que apontam e que já sabem tudo o que se passa, sem sequer observar? Não é isso que a obra da Cynthia Beat nos mostra. Ela nos mostra o aprendente que ocorre enquanto passeamos. O Cortella prossegue nos dizendo: mesmo levando-se em conta as dificuldades e a precariedade das condições que vitimam cruelmente o magistério, ainda assim é preciso impregnar-se de poesia, boas leituras, belezas, emoções estéticas, vindas, por exemplo, de Adélia Prado, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, Machado de Assis, Tarsila do Amaral, Chico Buarque, Tom Jobim, Villa-Lobos, etc. A dignidade do ócio está em poder dar-se o direito de, evitando a sepultura dos vivos, que colocou entre aspas, e debruçando-se um pouco sobre algumas fontes do bom e do belo, descansar em paz. Para esses autores, descansar, passear, conversar com pessoas que amamos. Tudo isso é ensino, tudo isso é aprendizagem. A vida se traduz nisso também. E eles aprofundam, o Cortella, ele coloca várias passagens sobre isso. Como, por exemplo, uma das passagens muito bonitas da obra do Cortella é quando ele encontra o Paulo Freire. Ele escreveu: em uma manhã de fevereiro de 1992, logo no início do ano letivo, tive a oportunidade de passar algumas prazerosas e encantadoras horas na companhia do Paulo Freire. Ele conta como foi o privilégio de ter ido à casa do Paulo Freire, de olhar as obras, os livros que ele tinha, os discos de vinil. Diz que ficou encantado, né, de ficar lá com o Paulo Freire nessa oportunidade. E aí ele termina essa parte, revivendo alguns dos ensinamentos do amigo. O Cortella aqui lembra muito o passeio de bicicleta que a Swinton dá ao redor de Berlim em 1998. Ele escreve: é preciso revigorar a miúde o alerta feito por Paulo Freire em 1997, em Pedagogia da Autonomia, sua última obra lançada em vida. Abre aspas. Não posso ser professor se eu não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, uma decisão, ruptura. Exige de mim que eu escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade. Frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Eu sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade, da autoridade contra a licenciosidade e da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Fecha aspas. São muitas as lições, muitas as aprendizagens que esses educadores nos trazem. O Cortella, por exemplo, pede para que a gente não confunda o acúmulo de conhecimento, com o acúmulo de informação, para termos, seletividade com essas coisas. Ele fala que hoje é uma correria muito grande. Vejam como o autor nos coloca: velocidade, movimento, correria. As crianças são também induzidas a viverem turbinadas. A cada dia se tem menos tempo, levanta-se mais cedo e vai se deitar mais tarde. e vai se deitar com débito, achando que deveria estar acordado ainda, fazendo coisas. Ele diz que a ciência há mais de 100 anos nos prometeu algo diferente, e que não é isso que estamos encontrando. Ele pede para que tenhamos cuidados, para que não abarrotemos nossos alunos com conceitos, sufocando com informações. Nada disso. O autor nos fala em humanismo, em liberdade. Aliás, um hino à democracia, o Cortella coloca. Ele, inclusive, pergunta: democracia irrita? Não deveria. Quase toda a nossa história republicana, sem contar a totalidade do período colonial e do imperial, foi sem a democracia. Ora, não esqueçamos jamais, em mais de meio milênio desde que a nação foi fundada, não tivemos ainda nem 10% desse tempo com democracia formal, plena. Afinal, somente nas eleições de 89, 100 anos após a proclamação da República, todos os cidadãos, cidadãs, puderam participar do pleito sem ter os direitos políticos sequestrados por serem vítimas sociais do analfabetismo. Não são lições que, num passeio de bicicleta, diante do impedimento de um muro que impiedosamente divide uma sociedade, ocorrem? Para lá, para cá. Democracia não é só uma palavra. Cortella nos diz: é preciso ouvir. Prestar atenção, dispor-se ao envolvimento, recusar a passividade, rejeitar a convivência e acolher a decisão de uma maioria. A democracia educa a nossa convivência. Belíssimo texto do Cortella. Ao final, Cortella questiona as mídias, e aqui ele faz um questionamento com relação à televisão, citando nosso querido autor Fernando Sabino. Ele diz: Fernando Sabino, grande escritor mineiro, diz que a televisão é o chiclete dos olhos. Você para e fica. O que a televisão fez em muitas famílias? Tirou a conversa. Há pessoas que são capazes de ficar juntas 5 horas, assistindo televisão sem fazer comentário. Ora, que relação é essa? Quem domina quem? E o pior é que muita gente acha que não se pode conversar enquanto se vê televisão. Você está ali assistindo ao telejornal e o filho fala: Viu, pai? E o pai diz: Me mato de trabalhar e não posso nem assistir o jornal. Aí ele questiona: Para onde vão essas crianças que os pais não ouvem? Querem uma resposta para isso? Olhem na forma de perguntas. Onde uma criança começa a aprender a falar a verdade? Dentro de casa. Onde ela aprende a mentir? Dentro de casa. Muitas vezes o pai fala: Só fale a verdade, não minta. Papai do céu não gosta, a professora não gosta, não faça uma coisa dessas. E na mesma hora toca o telefone e ele diz: Se for fulano, diga que eu não estou. Se for tal pessoa, diz que eu estou no chuveiro. Filhos, prestam atenção nessas coisas. Como é que os pais se explicam depois? Enfim, separei apenas alguns trechos destes notáveis educadores dos nossos dias, numa ilustração sobre ensino, aprendizagem. Uma pálida ilustração, como inspiração para os nossos trabalhos.